Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português. Neste sábado, 4 de março de 2023, para todos, desejamos votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção Mariana Bartolomeu, aqui na apresentação está a Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média nos 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Mas também podem ouvir esta emissão através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, isto em Bissau, na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sijonou, que é Leste FM. Em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio, enquanto na cidade de Kachung nos podem ouvir em FM com o Berolando. Não se esqueça, estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió podem ouvir a Voz da América em FM através da Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, em destaque a justiça em Angola e os casos que marcam a atualidade judicial. Falaremos também da visita de Macron à África, do impacto da falta de alimentação na aprendizagem e falaremos também aqui de pescas na Guiné-Bissau a propósito da presença de companhias ou barcos estrangeiros. Mas antes, vamos às notícias.
E nas notícias, aqui está o Álvaro Lugero Andrade na apresentação. Na técnica temos o Bill Andrade. Na Tunísia, cerca de 280 cidadãos do Mali e da Costa do Marfim deixaram o país hoje, depois de uma onda de ataques e demonstrações de hostilidade contra eles, na sequência de uma forte investida do presidente Kais Saied contra migrantes em situação ilegal. No dia 21 de fevereiro, Saied ordenou que as autoridades tomassem medidas urgentes para combater a migração irregular e alegou sem provas que por uma conspiração criminosa estava em andamento para mudar a composição demográfica da Tunísia. Ele acusou ainda os migrantes de países da África subsaariana de estarem por trás da maioria dos crimes no país, o que alimentou uma série de demissões de emprego, despejos de casas e ataques físicos. A União Africana expressou profundo choque e preocupação com a forma e o conteúdo dos comentários de Saied, enquanto alguns governos decidiram promover o regresso de centenas de seus cidadãos aos seus países de origem. Hoje, 103 malianos e 145 marfinenses regressaram à casa. O governo da Ucrânia determinou o recolher obrigatório entre as 23 e as 5 horas da capital Kiev e arredores. De acordo com a Administração Militar Regional de Kiev, a medida entrará em vigor amanhã e permanecerá vigente até 12 de março. Durante o recolher obrigatório, é proibido estar na rua e em locais públicos, assim como deslocar-se a veículo ou a pé. As únicas pessoas dispensadas de cumprir esta ordem do governo são as envolvidas em obras de infraestruturas fundamentais e devidamente identificadas. Nas últimas 24 horas, por duas vezes, soaram sirenes de ataque aéreo na capital da Ucrânia. O diretor do hospital público em Las Anod, uma cidade afetada por confrontos na região da Somalilândia, disse que pelo menos 145 pessoas foram mortas nos últimos dois meses em combates entre combatentes antigovernamentais e forças de segurança depois que os anciãos locais declararam sua intenção de se reunir com a Somália. Abdimajid Sugule disse à Associated Press hoje que mais 1.080 pessoas ficaram feridas e mais de 100 mil famílias fugiram da cidade de Las Anod desde o final de dezembro. Aquele responsável hospitalar acusou as forças da Somalilândia de destruir o laboratório, banco de sangue e área de pacientes em ataques de morteiro. O Ministério da Defesa da Somalilândia negou ter bombardeado o hospital. Um proeminente empresário camaronês foi acusado hoje de cumplicidade na tortura de um jornalista assassinado num caso de grande repercussão que abalou o país. Jean-Pierre Amogo Belinga foi preso a 6 de fevereiro e levado a um tribunal militar na capital Yaoundé, onde ontem e antes de ser detido, disse o seu advogado. O jornalista da rádio Martini Zogo, que foi sequestrado e brutalmente assassinado em janeiro, era crítico do suborno e da corrupção financeira e muitas vezes enfrentou ameaças pelo seu trabalho. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que a República Democrática do Congo não deve ser um despojo de guerra e condenou o conflito que abala o leste do país, que está atualmente a combater o exército congolês. A desordem a céu aberto da República Democrática do Congo deve parar, Não deve haver pilhagem, nem balcanização, nem guerra, disse Macron em Kinshasa, numa conferência de imprensa junto com o presidente da República, Félix Tshisekedi.
Analistas em Luanda são unânimes que o sistema judicial angolano bateu no fundo e o combate à corrupção continua invencível. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Luís Jimbo e Manuel Cangundo e o analista político Albino Paquisi.
O sistema judicial em Angola vive um dos piores registros da sua história, desde a sua existência como pilar do Estado Democrático e de Direito. Assim qualificam vários especialistas e o coro de reações de vários setores da sociedade que deixaram de acreditar no valor moral do poder judicial. Analistas consideram, por outro lado, que João Lourenço está a ser vítima de uma estrutura que não compreendeu ou se entregou conscientemente à derrota diante de instrumentos para o combate à corrupção que deixou de existir. O adiamento da cerimónia de abertura do novo ano judicial fica marcado com a bomba que explodiu contra as duas instituições, inicialmente vistas como aliadas do Presidente da República, na sua cruzada contra a corrupção, que acabaram por cair na sua própria armadilha. Ou seja, o Tribunal de Contas e o Tribunal Supremo são hoje apontados como o epicentro da corrupção em Angola. Os atos praticados pelo presidente João Lourenço para forçar a demissão da presidente do Tribunal de Contas é considerada por vários juristas como tendo sido feito ao arrepio da lei. Nunca a história da justiça em Angola registrou um facto semelhante, como referem vários juristas, com sucessivas violações à Constituição da República por um único órgão, no caso, o Presidente da República. O Presidente João Lourenço, em entrevista exclusiva à Rádio França Internacional, refutou a existência de uma crise institucional no país, mas assumiu que não presidiu ao ato solene que habitualmente marca o arranque do ano judicial em virtude dos últimos acontecimentos. Vários juristas que acompanham a exposição negativa porque passa o sistema judicial questionam o facto de haver um problema de liderança e de autoridade do Estado, acrescentando que Angola está sem liderança, sem autoridade e sem rumo. O jurista Luís Jimbo afirma que a maioria dos juízes em Angola sempre garantiram a impunidade em troca de favores patrimoniais. O jurista receia que o combate contra a corrupção tenha como principal alvo o presidente João Lourenço.
O presidente João Lourenço está numa situação em que o combate à corrupção levou-nos a uma situação que era previsível de moral no setor de justiça. E esta questão era previsível porquê? Porque sabes que a atuação dos magistrados ao longo de todo este período na era de José Eduardo dos Santos foi uma atuação de proteção protetora aos aqueles que hoje são designados como marimbondos, ou seja, na verdade o desvio do fundo público, da corrupção, era feita diretamente pelos gestores públicos ou para empresários ligados com uma relação promíscua com gestores públicos ou familiares de gestores públicos, mas o fundo era sempre o erário público, sobre a gestão de quem tem a responsabilidade sempre de um gestor público. E os juízes, na sua generalidade, garantiam de que perante estes atores da corrupção, ou entre aspas, perante os marimbondos, garantiam que nada iria acontecer no tribunal, a questão da impunidade. Os juízes, na sua generalidade, não devo dizer todos, né, mas garantiam a impunidade. E em troca disto, cedia-se favores patrimoniais, pecuniários e também favores...
Por outras palavras, era um ciclo vicioso de corrupção.
Sim, é porque nesta questão o importante é perceber esta relação que existe entre os juízes e os corruptos. Há uma relação muito forte de impunidade, de garantia de impunidade, e também da questão da, foge-me o termo agora, mas é um parente, um filho do juiz, ter garantia de trabalhar, ser nomeado, ser funcionário público por um gestor público que é corrupto, para garantir que tudo fique em família e nada aconteça, que é o nepotismo. Pronto, é o nepotismo. Ora, era previsível que este combate à corrupção chegaria a um ponto que aqueles que estão na linha da frente, os juízes e os procuradores, para combater o mal da corrupção, chegaria a um ponto que esta imoralidade teria impacto. E é isto que estamos a acompanhar, quer no Tribunal Supremo e quer no Tribunal de Conta. É um problema de moralidade dos juízes, é um problema dos titulares destes cargos.
Luís Gimbo não tem dúvidas que o sistema judicial está diante de uma disputa política e levanta preocupações com as consequências da renúncia da juíza conselheira do Tribunal de Contas.
O que está a haver é uma disputa política, porquanto estamos perante dois órgãos de soberania. E sabe que, deixa-vos recordar, que no âmbito do sistema de governo de primeiro-ministro, esta questão da disputa de soberania entre o órgão governo e o órgão presidente, o governo de primeiro-ministro e o presidente, sabe que resolve-se com aquela carta que sempre se ouve, que o primeiro-ministro assina sem data da sua renúncia, para na eventualidade de que o presidente da República se sentir desconfortável com uma posição do primeiro-ministro, naturalmente o presidente faz sair aquela carta. Isso é uma história do sistema francês, se é verdade ou não, mas mostra-nos que é uma solução viável. Por quê?
Porque... Mas não estará a haver aqui um vazio legal, já que o presidente não tem legitimidade para exonerar...
Não, não é um vazio. Não é um vazio legal, é um respeito ao princípio da separação de poderes. Na verdade, o presidente, ao nomear a presidente do Tribunal de Contas e tantos dos outros juízes, não é? Do presidente do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, faz num poder partilhado, porque os nomes são indicados dentre os conselheiros do Tribunal do Tribunal Superior. E o presidente não pode nomear fora dos três nomes indicados. É uma faculdade que o presidente tem de indicar dentro da vontade dos conselheiros, não é? Por quê? Porque é um outro poder. E como garantia da independência dos tribunais, que é um órgão de soberania, um outro órgão, como o Presidente da República, não pode destituir o juiz do tribunal. Não pode. Pode nomear nesse direito, neste poder compartilhado, mas não pode destituir. E por isso estamos na esfera de uma competição política. O presidente Felo, sim, isto com o fundamento da Constituição, retirou o apoio político à presidente do Tribunal Constitucional, porque é este símbolo de apoio político que ele faz quando nomeia dentre os três nomes propostos. Mas a garantia da instância tribunal, a garantia dos juízes, não podem ser removíveis, excepto com a situação de crime, que é agora nesta vertente que se avança, mas há que haver um processo julgado, não é? Ou, noutras questões, que termina o seu mandato, a jubilação. Quer dizer, isto é uma garantia fundamental que os juízes têm de não serem removidos da posição onde está para poderem julgar de acordo com a sua consciência e de acordo com a lei. Esta é uma situação que, no meu entender, o que está em causa é as consequências da renúncia.
Por sua vez, o especialista em direito constitucional, Manuel Cangundo, não encontra nenhum enquadramento jurídico em relação ao ato praticado pelo Presidente da República ao convidar a Presidente do Tribunal de Contas para renunciar ao cargo.
Porque é preciso nós lembrarmos que, do ponto de vista da Constituição, nos termos do artigo 2º, Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento o primário da Constituição e da lei. O que isso quer dizer? Todos os atos praticados nesse Estado, que se chama Angola, têm de estar plenamente conformados com a Constituição e com as demais leis. Então, daí é que eu dizia, a pergunta, penso, não deveria ser se o presidente deveria. A pergunta deve ser em que fundamento ou com que fundamento que o presidente baseou sua ação. Logo, daí a minha resposta, em não encontrar nenhum enquadramento jurídico, porque não existe qualquer enquadramento jurídico. O ato do presidente não tem acolhimento jurídico, de ponto. Por quê? Porque, do ponto de vista da Constituição, por se tratar de um Estado de Direito Democrático, a própria Constituição define que em Angola, ou o Estado angolano, ela está organizada por três poderes soberanos, nomeadamente o Presidente da República, os tribunais e depois a Assembleia Nacional. Todos esses poderes, portanto, eles estão equiparados, nenhum subordina-se ao outro. Quando o Presidente da República vai convidar o presidente de um órgão de soberania a se demitir, isso quer dizer que também estamos a ver um juiz também a convidar o presidente a se demitir? Obviamente que isso não acontece. Logo, existem mecanismos próprios para que um juiz se demita ou perca o cargo. E esses mecanismos estão previstos na própria Constituição. E depois, estão previstos na lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Não é? Nos termos da própria Constituição, o Conselho Superior da Magistratura Judicial...
E era mesmo a propósito desta instituição que eu gostaria de ouvir também o seu comentário. Perante este imbróglio todo, como é que fica a posição do próprio Conselho Superior da Magistratura?
Bom, já lá vou chegar. Estava a dizer que no sistema da Constituição existe um órgão a quem incumbe a gestão, quer administrativa como disciplinar, do Poder Judiciário. E quando falo do Poder Judicial, estou falando dos tribunais, porque a PGR não faz parte deste poder. Então, assim sendo, caberia a este órgão, e nos termos da própria lei do Conselho Superior do Administrador Judicial, este órgão incumbe ou tem a competência de instaurar processo disciplinar aos juízes, caso hajam motivações para o efeito, que esse processo pode até culminar com a aplicação de uma medida disciplinar ou até mesmo criminal. Quero dizer com isso, apenas o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem a competência para admitir juízes. Não tendo havido esse espaço, o Conselho Superior da Magistratura acaba sendo esvaziado pelo Presidente da República. Por quê? Porque o Presidente, ao praticar este ato, está a substituir-se ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, o que não deve ser.
Manuel Cangundo diz, por outro lado, que mais uma vez o Presidente João Lourenço violou a Constituição, como tem sido prática reiterada do seu consulado. Ainda assim, o especialista descarta a ideia segundo a qual o país esteja a viver uma crise institucional.
O presidente está...
Por outras palavras, podemos aqui assumir que o Presidente da República violou a Constituição.
Violou, e como tem violado sistematicamente a Constituição, violou a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, violou a própria lei do Tribunal dos Tribunais Superior, violou outros ordenamentos jurídicos. Né? Portanto, o que queremos dizer com isso é que nisto o presidente também traz em evidência a sua interferência nos outros poderes ou a falta de respeito ao princípio da separação de poderes. O presidente não respeitou isto. E quando eu olho para essa questão, eu só consigo encontrar uma resposta plausível. Quer dizer, o presidente está a tratar desta matéria num âmbito político. Isto porque ele está a se julgar. Aliás, como ele é o presidente do partido, em que também a venerada juíza Isalzina Gamboa também milita, né? E no âmbito do partido ela subordina-se ao presidente, então o presidente está a arrastar essa perspectiva até para o Estado. Não é? É a única explicação que se encontra. Daí que muitas vezes o Presidente da República viola quer os poderes da própria Assembleia como poderes do poder, ou melhor, como os poderes, passa a redundância, do Poder Judicial, o que não deveria ser. Não é? Portanto, o ato do Presidente é de todo reprovado.
E como é que olha para os argumentos evocados pelo próprio Presidente da República na entrevista à Rádio França Internacional, segundo a qual não existe no país uma crise institucional? Estamos ou não diante de uma crise?
Bom, aqui de facto eu concordo com ele. Eu tenho que dizer isso. Muita gente, por acaso, está a contrariá-lo, está a dizer que estamos sim diante de uma crise institucional. Veja, é verdade que há um comportamento do presidente que viola a Constituição, viola outras leis, como já disse. Mas penso que esse comportamento por si só não é idôneo, não é bastante para aferirmos crise institucional. Porque a crise institucional é maior do que isto. Veja. Se me permite, gostava de estabelecer um exemplo. Penso que é o exemplo mais próximo que temos. O Brasil, há cerca de 5 ou 7 anos atrás, quando nós tínhamos a Dilma Rousseff no poder, aliás, a Dilma caiu. Ela foi destituída em virtude de uma crise institucional. Isto por quê? Porque a presença da República tinha conflito com o poder judiciário e tinha também conflito com o poder legislativo. Não havia entendimento entre esses poderes. Ou seja, a presidência não comunicava com os outros dois poderes. Isso desencadeou numa crise institucional e teve como consequência a demissão da presidente. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a crise institucional entende-se por uma questão tão grave que implique um conflito entre dois ou mais poderes de tal forma que inviabilizem o funcionamento do Estado.
Para o analista político Albino Paquisi, com esta posição, o presidente João Lourenço dá um sinal muito claro de que ainda não desistiu do seu programa de combate contra a corrupção.
O meu entendimento é diferente. Primeiro, entendo eu que o que acontece neste momento no Tribunal Supremo e no Tribunal Constitucional, aliás, o presidente ter chamado estas duas figuras é também um sinal muito claro de que o presidente João Lourenço quer afinar as máquinas para o combate à corrupção, ou seja, não quer desistir da corrupção. Então, o meu entendimento é que isto dá um sinal muito grande da vontade do presidente e dá outro sinal muito grande também, e aliás acompanhamos também a Associação dos Juízes de Angola, e de muitos juízes e procuradores que nós conhecemos, que eles próprios no Poder Judicial querem mudar o quadro. Significa então dizer que neste momento o combate à corrupção no nosso país pode sair daqui profundamente reforçado, porque aqueles que serão nomeados depois do concurso naturalmente para os dois tribunais vão perceber que a responsabilidade deles é muito grande e não se podem meter em brincadeiras, porque se metem são chamados a atenção pelo titular do Poder Executivo. Por outro lado, embora pareça que haja interferência, nós dizemos várias vezes, e temos que dizer aqui essa verdade, não há nenhum juiz que tenha 18 anos, não há nenhum juiz que tenha 20 anos. Os juízes são pessoas adultas. O juiz decide tendo em conta a lei, a Constituição e a lei, e tendo em conta a sua consciência. Portanto, o que o presidente João Lourenço está a dizer é que, meus senhores, se eu me propus combater a corrupção, e já fiz muitas milhas de avião para dizer que venham no meu país, por favor, alinhem-se comigo. Não era preciso que o presidente chamasse atenção ao Poder Judicial, porque chamar atenção aos poderes cabe ao próprio Poder Judicial. Mas então, quando o Poder Judicial é disciplinado pelo titular do Poder Executivo, está-se a passar uma lição profunda de que, meus senhores, vocês têm que cumprir o vosso papel, porque eu estou a cumprir o meu. E os outros condicionalismos patrimoniais e financeiros que neste momento graça o Poder Judicial, deverão também o próprio juiz pedir para que efetivamente nós possamos ter um país normal, onde haja separação de poderes e a justiça seja realmente justiça.
Finalmente, Albino Paquisi defende que o processo de nomeação para os tribunais deve recair para os juízes de carreira e profissionais imaculados. Por outro lado, Albino Paquisi considera que os juízes e o Poder Judicial devem estar mais avisados na sequência dos sucessivos escândalos no sistema de justiça em Angola.
Temos que ser muito claros e dizer isto. Se por um lado o que dizes é verdade, por outro lado nós temos que dizer que existem muitos juízes honestos. Muitos juízes honestos. Eu tenho muitos amigos juízes e procuradores verdadeiramente honestos. Entretanto, é aqui onde está o problema. Mas esse problema decorre da própria Constituição e também da lei. Era necessário que aqueles que ascendem ao caldeirão máximo destes tribunais superiores, desde o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas não digo tanto, mas do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo, e também do Tribunal Superior Militar, têm que ser juízes de carreira. Ou seja, um juiz de carreira é aquele que sobe step by step. Ou então, pessoas que, podendo participar do concurso para o provimento do cadeirão máximo do tribunal, dos tribunais superiores, sejam pessoas notáveis. As pessoas notáveis não são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas que têm honra e que socialmente são reconhecidas como pessoas imaculadas, que podem estar em cadeirões tão importantes quanto aqueles. Agora, o que é que aconteceu aqui?
O que é que aconteceu agora nestes últimos 4, 5 anos? Aconteceu, Arão, que o presidente da República também não tomou uma melhor decisão. Porque nos termos do artigo 180 e 181, onde temos o provimento para os juízes, a verdade é que há a proposta de 3 juízes depois do concurso, são propostos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para o presidente. E o presidente tem que escolher alguém, mas o presidente tem que escolher o melhor entre eles. E me parece a mim que o presidente não ouviu o conselho de que podia escolher o melhor. E escolheu, vamos dizer assim, com toda a presunção que existe, escolheu aqueles sobre os quais pendia desconfianças, com exceção da doutora Jerzina Gamboa. Não pendia nenhuma desconfiança da doutora Jerzina Gamboa, até o momento em que se percebeu que ela começou a entrar em coluio com o filho por conta do Banco Ieto, naquela situação que o Rafael Marques denuncia. Agora, o que é que nós podemos dizer daqui? O que podemos dizer é que isto é uma chamada de atenção aos próprios juízes e ao Poder Judicial. Por que, Arão? Porque nós estamos desalentados, mas causa arrepio ouvir dizer, e a gente não sabe se é verdade ou não, a presunção de inocência, causa arrepio ouvir dizer que o poder que podia combater a corrupção agora entrou na corrupção. Então aqui, o presidente da República, João Lourenço, recebe pelo menos de mim pontos elevadíssimos no sentido de que ele disse: meus senhores, parem, o que é que vocês afinal querem? Eu me propus combater a corrupção e vocês não estão a seguir os passos. Para mim aqui, há uma nota positiva que efetivamente também uma chamada de atenção aos próprios juízes e ao Poder Judicial de que façam o vosso papel para nós alinharmos o país.
Albino Paquice, Manuel Cangundo e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, 4 de março de 2023, hoje é sábado. Votos de um bom sábado para todos desta equipa que faz emissão diariamente de segunda a domingo. está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 4 de março de 2023. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado, então, para todos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique, Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também, não esqueça, em São Tomé, em FM, através do transmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pisgiti. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Enquanto na cidade de Cabo nos ouvem FM, com a Rádio Sitchanou, Caleste FM. Em Bubé, Rádio Papagaio. Em Cachunga, Rádio Berilando. As nossas emissoras parceiras na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió é a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, sabermos o que marca a atualidade noticiosa no mundo neste sábado, vamos falar de pesca na Guiné-Bissau, da visita do presidente francês a 4 países africanos, incluindo Angola, e também do impacto da fome na aprendizagem. Mas por agora, vamos ficar então com a atualidade noticiosa no mundo.
Vamos então às notícias que marcam este sábado. Bielorrússia e China apelam um cessar-fogo hoje durante visita do presidente bielorrusso a Pequim, pedindo então assim um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, depois de um ano de guerra naquele país, a seguir à invasão da Ucrânia. A propósito da Ucrânia, o governo decretou o recolher obrigatório entre as 23 e 5 horas na capital Kiev e arredores. De acordo com a administração regional de Kiev, a medida entrará em vigor já amanhã e permanecerá também em vigor até o dia 12 de março. Durante o recolher obrigatório, só podem estar fora de casa pessoas que estejam a trabalhar em obras de infraestruturas fundamentais e necessitam também estar bem identificadas. Enquanto isso, cerca de 280 cidadãos do Mali e da Costa do Marfim deixaram a Tunísia hoje, depois de uma onda de ataques e demonstrações de hostilidade contra eles, na sequência de uma forte investida do presidente Kais Saied contra migrantes em situação ilegal. No dia 22 de fevereiro, Saied ordenou que as autoridades tomassem medidas urgentes para combater a migração irregular, alegando sem provas que uma conspiração criminosa estava em andamento para mudar a composição demográfica da Tunísia. Ela acusou ainda os migrantes da África subsaariana de estarem por trás da maioria dos crimes no país, o que alimentou uma série de demissões de empregos, despejos de casas e ataques físicos. A União Africana expressou profundo choque e preocupação, conforme o conteúdo dos comentários de Saied, enquanto o governo decidiu promover o regresso de centenas de seus cidadãos aos países de origem. Um proeminente empresário camaronês foi acusado hoje de cumplicidade na tortura de um jornalista assassinado num caso de grande repercussão que abalou o país, disse o seu advogado Jean-Pierre Amogou Belinga. O jornalista Martínez Ogô, que foi sequestrado e brutalmente assassinado em janeiro, era crítico do suborno e da corrupção financeira e muitas vezes enfrentou ameaças por causa do seu trabalho. Amogou Belinga, proprietário do grupo de mídia L'Anecdote, foi preso na madrugada de 6 de fevereiro, portanto, do mês passado, e agora foi formalmente acusado. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que a República Democrática do Congo não deve ser um despojo de guerra e condenou o conflito que abala o leste do país, que está atualmente a combater o exército congolês. A desordem a céu aberto na República Democrática do Congo deve parar. Não deve haver pilhagem, nem balcanização, nem guerra, disse Macron em Kinshasa numa conferência de imprensa juntamente com o homólogo congolês Félix Tshisekedi, como parte da sua visita aos 4 países africanos. Ontem ele esteve em Angola e também em Angola, com o presidente João Lourenço, defendeu uma nova parceria com a África, sem intermissão da França nos interesses dos países africanos, mas através de uma parceria empresarial e económica.
foram as notícias neste sábado. Soubemos o que vai pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. Acordos internacionais de pesca assinados pela Guiné-Bissau com entidades estrangeiras têm provocado diversas reações, algumas positivas, outras nem tanto, conforme nos diz o Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz da América, Alberto Pinto Pereira afirma que o mar da Guiné-Bissau é pilhado.
Categoricamente podemos afirmar que o nosso mar é pilhado, não chegando, entretanto, aos níveis de pilhagens de muitos países da nossa região, desde o Golfo da Guiné até aqui as nossas águas, até ao Senegal.
Por isso, na sua opinião, a pirataria nas águas territoriais guineenses não só deve ser uma preocupação dos governantes.
Aos empresários, à sociedade civil, porque o desafio vai para a incapacidade de se conseguir meios para operacionalizar estas ações, mas infelizmente a Guiné-Bissau não tem os meios necessários para fiscalizar a nossa zona económica exclusiva.
O presidente da Associação Nacional dos Armadores da Pesca Industrial da Guiné-Bissau nega a versão em como o Estado guineense pouco faz para conter a pesca ilegal. Alberto Pinto Pereira apresenta, contudo, uma visão crítica em relação aos acordos internacionais sobre as pescas, destacando que o Senegal é um dos países que ganha muito com o pescado saído da Guiné-Bissau.
É lógico que vai engrossar, alimentar o PIB senegalês. Os acordos são uma pedra no sapato do nosso Estado, porque um produto estratégico como é o pescado não pode ser objeto de acordos políticos e nem podemos encontrá-los em acordos comerciais. Têm que beneficiar a nossa economia a 100%.
E em entrevista exclusiva à Voz da América, eis o que disse o ministro das Pescas, Orlando Mendes Viegas, em relação aos acordos internacionais.
Todos os países que temos acordos têm as mesmas condições e obrigações para a Guiné-Bissau. É que os nacionais fazem registro de pirogas estrangeiras em nomes nacionais, mas isso não significa que os estrangeiros pagam menos.
Um facto curioso é que, apesar de várias denúncias em relação às atividades da pesca ilegal na Guiné-Bissau, há muito tempo que não se ouve nos meios da comunicação social informação sobre apreensões públicas de navios infratores. Mas o ministro das Pescas tem uma outra interpretação.
O ato da fiscalização não é a apreensão dos navios. O que se pretende com a fiscalização é dissuadir os infratores e não conseguirem fazer os atos que não são admissíveis. Mas, contudo, continua-se a fazer a fiscalização. A título de exemplo, nós podemos registrar em 2022, houve 100 e tal abordagens feitas, houve mais de 5, 7 navios apreendidos e com respectivas multas.
Era o ministro guineense das Pescas, Orlando Mendes Viegas, sobre a pesca ilegal e os acordos internacionais. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os presidentes de Angola e da França reiteraram a parceria entre os dois países na sexta-feira, no encontro em Luanda, durante a visita que Emmanuel Macron realizou à Angola no âmbito de um périplo por 4 países africanos. João Lourenço disse a Macron que a França tem em Angola um parceiro em África, sobretudo nos esforços para a paz e segurança, não só em África como no mundo. Em termos de relacionamento bilateral, o presidente angolano acrescentou que contamos também com a França para a transição energética e fontes amigas do ambiente, sublinhando que Angola fez esta aposta há muito tempo e conta com o know-how francês e investimentos também de empresas francesas neste domínio. O presidente angolano ainda lembrou que os dois países têm parcerias no setor da educação e ensino superior. Ao intervir antes num fórum empresarial, o presidente francês afirmou que a sua visita à Luanda visa construir uma parceria equilibrada e recíproca, que se encaixe na ideia que ele tem dessa parceria económica entre o continente africano e a França. No encerramento do Fórum Económico, o presidente francês destacou o empenho do seu governo e também de empresários franceses numa forte parceria no setor agrícola e agroalimentar e disse que é fundamental que Luanda aposte na diversificação da sua economia. O presidente francês chegou a Angola na quinta-feira à noite, proveniente do Gabão, e está agora na República do Congo, República Democrática do Congo. Antes, a Voz da América conversou com o analista político angolano Cláudio Silva e com o Fernando Fonseca, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, sobre a visita de Emmanuel Macron à África.
Na minha avaliação, acredito que esse novo redimensionamento da política francesa, encabeçada pelo Emmanuel Macron, não é? Ela tem que ser vista dentro, né, na perspectiva geoestratégica, não é? A presença de Macron, ela cinge-se nesse redimensionamento, considerando a busca de novas fontes de recursos. Não é? Sobretudo recursos econômicos e especialmente recursos naturais, o petróleo, o gás e outras matérias-primas fundamentais à indústria francesa e às empresas transnacionais francesas. E essa presença também de Emmanuel Macron, a gente pode vê-la, não é, em razão, não é, da contestação da hegemonia francesa hoje aqui em África. Pode ser vista nessa perspectiva de uma presença forte da Rússia, China e da Turquia, não é? E ela também pode ser vista nessa perspectiva de que hoje os países africanos se emancipam, não é? Ou estão a tentar emancipar, embora essa emancipação ainda não se conclua, de ver que as antigas potências, ao longo, né, da história da constituição dos Estados africanos, não é? Sobretudo já depois da Segunda Guerra Mundial, com as independências dos países africanos, os países africanos perceberam que a parceria que se vincou durante esse período não se redundou num processo de desenvolvimento e num ganho positivo para os países africanos, e houve essa contestação, e a França é um dos países ao qual é vista como um país que tem uma parceria desigual e uma parceria baseada na exploração dos países africanos. Portanto, vendo todo esse conjunto de situação, a França está a empreender uma nova lógica, mas baseado num discurso que, na minha avaliação, é um discurso maquiado, não é? De uma nova forma de exploração.
Que argumentos, que meios, que instrumentos a França deveria usar para eventualmente continuar a ter uma relação privilegiada com os países africanos, particularmente na região da África Ocidental?
Na minha avaliação, eu acho que para que a França continue a ter esse privilégio, tem que mudar radicalmente a sua postura frente aos países africanos. A França precisa parar de ver os países africanos como os países imaturos, como o quintal da França. Precisa parar de perceber a África como os países a qual a França tem, a qual a França precisa ampliar as suas capacidades económicas para fazer frente aos outros países hegemônicos.
Fernando Fonseca, investigador guineense. Agora falo com Cláudio Silva, um analista político angolano. Cláudio Silva, o que pode representar esta visita do presidente francês?
Bom, no que toca a... Obviamente a África não é um monolito e a percepção da França do continente é diferente consoante a região. Neste momento, na região do Sahel, a França está a enfrentar uma repudiação sem precedentes. A sua antiga esfera de influência já está ativamente a renegar a influência francesa nos seus países. Falo principalmente de Mali, República Centro-Africana, Burkina Faso, etc., que repudia veementemente nas ruas a presença diplomática e militar francesa. E depois temos outras regiões, como a que eu estou mais acostumado, né? Que é a África Austral. Sim, em que a França tem uma influência, continua a ter uma influência económica e diplomática
fora.
A propósito dessa leitura ou desta percepção diferente da França, de acordo com as regiões, dos quatro países que Macron visita, dois deles não foram colónias da França. E indica mesmo esse maior peso económico das relações entre Paris e países que não foram, não são até agora, da sua influência. Com esta viagem de Macron, será que pode começar a ver já uma mudança mais clara da França em apostar onde é mais aceito e onde está numa posição de neutralidade, ou apostar na parte económica dessa cooperação ou dessa ofensiva, do que onde tem uma desvantagem por ter tido um passado colonial, como nomeadamente no Sahara e na toda a África Ocidental?
Eu penso que sim. Eu penso que não é por acaso como a Macron escolheu estes países. Eu penso que não é por acaso a crescente vontade da França em alargar, diversificar a sua esfera de influência no continente africano, e diria mesmo que a França está muito engajada, porque eu tenho experiência pessoal nisso. Em espalhar a sua influência em países que não faziam parte do seu património colonial, digamos assim. Não acho que isso é por acaso. Obviamente, isso aqui estamos a falar de jogos de interesse também, e a França tem interesse em diversificar a sua fonte de petróleo, suas fontes de gás natural, e vai para países que, por acaso, têm uma forte indústria petrolífera. Vendo que não tem muita margem de manobra no Sahel, não vê a sua margem de manobra a mudar significativamente na África Ocidental, é claro que no continente, tendo em conta todo o interesse do resto do mundo, de várias regiões do mundo, no continente africano, é claro que a França tem que reagir de alguma forma. Escolheu este grupo de países, entre outros, né, para continuar então a tentar fazer o seu jogo político.
Estados Unidos realizaram recentemente uma conferência Estados Unidos-África. Há uma grande ofensiva de dirigentes americanos no continente. A China continua a aumentar a sua presença. O chefe da diplomacia russa esteve por vários países africanos, inclusive Angola, bem como o chefe de diplomacia chinesa. Macron avança agora para a África. Como vê esses interesses dessas quatro grandes potências mundiais no continente africano? Que peças poderão ser mexidas? Que vantagens, que desvantagens mesmo para os países africanos?
Sim, é de esperar, né? Nós estamos a vir de um período de história em que as grandes potências mundiais sempre pensaram que podiam manipular e ter uma influência maior que necessária sobre o continente africano. E agora estão a notar, depois de décadas em que o continente africano pode ser considerado um peão da geoestratégia militar e não só das potências mundiais, hoje em dia não é. As grandes potências veem que não conseguem manipular e ter o mesmo nível de influência que tinha outrora com uma outra ordem mundial. E eu gosto de ver esta postura dos países africanos, porque agora estão numa posição de escolher realmente qual é o rumo que querem levar, e estão a ser muito mais pragmáticos que no passado. Estão com a apreensão de voltarem a ser usados como peões em lutas que não os pertencem. E eu vejo isso mesmo na forma como o continente tem se mantido minimamente neutro, em alguns casos, com a invasão da Rússia à Ucrânia. Muitos Estados africanos condenaram, outros têm uma linguagem um pouco mais moderada, mas a verdade é que as esferas de influência estão mesmo a mudar. E Angola é um bom exemplo disso. Por um lado, tem escolhido abster-se algumas questões nas Nações Unidas, por outro lado, está abertamente a piscar o olho a países da União Europeia, os Estados Unidos, e mesmo assim está a receber o Lavrov. Nenhuma dessas potências sente que tem o apoio a 100% do Estado angolano, e acho que muitos países africanos estão neste mesmo jogo de cintura. Não vão exprimir um suporte 100% para cada um, a nenhum dos lados, mas vão continuar a ver e a jogar com as potências mundiais e a tirar vantagens para si próprios, algo que não acontecia no passado.
No dia 21 de março, cada ano, o mundo celebra o Dia Africano da Alimentação Escolar para refletir sobre a importância da merenda escolar para a saúde, educação e prosperidade das comunidades. Um relatório recente da Unesco, Nascido para Aprender, mostra que muitas crianças africanas ainda não estudam porque ficam com fome na sala de aula. Apenas um em três estudantes africanos do ensino primário recebe merenda escolar e apenas uma em cada 10 escolas primárias tem programas mesmo de alimentação escolar. O relatório diz que os números de África são díspares. A Voz da América em português conversou com Camila Lima de Moraes, ela é oficial de projetos da Unesco.
Muito boa tarde, bom dia para vocês, muito obrigada. Então, esse relatório, Nascidos para Aprender, faz parte, é o primeiro relatório da série Holofote, que é uma nova parceria entre a Unesco, Relatório de Monitoramento Global da Educação, e a Associação para Desenvolvimento da Educação na África, que é a DEA. E o foco do relatório é sintetizar evidências sobre taxas de conclusão do ensino básico e níveis de proficiência mínima da aprendizagem na África. Então, esse relatório se baseia em 5 relatórios aprofundados de países, entre eles Moçambique, os outros são Gana, Senegal, Ruanda e República Democrática do Congo, além de uma série de estudos de caso de vários países de todas as sub-regiões da África. E um dos temas abordados no relatório é justamente o da merenda escolar, porque crianças com fome não conseguem aprender. E como dito, em grande parte do continente, 4 em cada 10 alunos do ensino básico ainda passam fome frequentemente ou sempre na escola. E apenas 1 em cada 3 alunos do ensino primário na África recebe uma refeição escolar. Então, o relatório mostra também como é importante que os governos tomem a frente dos programas de merenda escolar. Muitos deles ainda continuam sendo financiados e apoiados externamente, mas é importante que os governos tomem a frente, mas envolvam também as comunidades para que isso possa ser expandido, institucionalizado localmente, com produtos que são consumidos e produzidos localmente, para criar um programa sustentável e nutritivo de merenda escolar.
Antes de falarmos um pouco sobre a nutrição em si, quem tem fome não consegue aprender. Como estão os países lusófonos neste quadro? Citou Moçambique, mas como estão os demais países lusófonos em África no que diz respeito à alimentação escolar das crianças?
Certo. Esse relatório nós temos apenas dados para 2 países lusófonos, no caso Moçambique e Guiné-Bissau. E o que vemos é que em Moçambique, por exemplo, menos de 2% dos alunos do ensino primário participam de programas de alimentação escolar. Além disso, todos os programas de alimentação escolar no Moçambique, ou seja, 100% deles, são financiados externamente. E isso está bem acima da média da região da África Austral, onde mais ou menos 70% dos programas são financiados externamente, 30% pelos governos. Na Guiné-Bissau, vemos uma situação similar, com o governo cobrando apenas 10% dos programas de merenda escolar. Porém, o relatório também aponta algumas iniciativas que vão numa boa direção. Em Moçambique, pequenos agricultores foram empenhados em vender seus produtos agrícolas para programas de merenda escolar, assim melhorando a sustentabilidade dos programas, assim como melhorando a qualidade de vida das famílias rurais. A nutrição é fundamental para a aprendizagem. Muitos estudos mostram a relação estrita e forte entre esses dois conceitos. E, na verdade, o que o relatório aponta também é o grande potencial da alimentação escolar para compensar desvantagens que foram acumuladas ao longo dos anos iniciais das crianças. Avaliações na região mostram, inclusive, que crianças que declararam sentir fome têm uma performance em leitura, por exemplo, inferior à dos alunos que declararam nunca sentir fome. E, particularmente para a África subsaariana, estudos mostram que o efeito dos programas de alimentação escolar no desempenho da aprendizagem é ainda maior, o efeito é ainda maior na África subsaariana do que em outras regiões. Além disso, um último ponto que é importante destacar é que a alimentação escolar é uma forma econômica e eficaz de melhorar a conclusão e a aprendizagem no ensino básico. Uma análise de custo-benefício de programas de alimentação escolar, por exemplo, estimou que um investimento de 11 bilhões por ano dá um retorno de 156 bilhões por ano pelo aumento da frequência escolar. Então, é considerado um programa eficaz, eficiente e econômico de uma forma de melhorar a aprendizagem da educação.
Na sua experiência também deste relatório devem ter casos de sucesso. Pelo menos, será que dá para contar um caso de sucesso em que a nutrição e a satisfação da nutrição melhorou o desempenho escolar de alguma criança?
Sim, o relatório aponta para essa, coisa, essa ligação direta. Em Madagascar, por exemplo, foi estimado que a fome de 44% dos alunos levava a uma taxa de repetência de 15% dos alunos. Mas se tiver que mencionar um caso de sucesso de programa de alimentação escolar, eu gostaria de falar do programa de Ruanda, em que justamente a comunidade está ajudando a fornecer a alimentação escolar, e isso está ajudando a tornar o programa mais efetivo e expandir o programa. Então, em 2021, o governo se comprometeu a fornecer merenda escolar para todas as crianças, desde o ensino primário até o ensino básico, e cobrir 40% do custo. Os restantes 60% ficam a cargo das famílias, que podem contribuir tanto em dinheiro quanto com trabalho, com alimentos, com lenha, e tudo isso faz parte e é apoiado por essa ideia que se chama o Muganda, que é uma prática de trabalho comunitário um dia por mês. Então, isso está sendo criado de forma sustentável, local e, com certeza, com melhorias na aprendizagem e na conclusão do ensino básico.
Camila Lima de Moraes, oficial de projetos da Unesco, obrigado por estar aqui com a Voz da América neste Dia Africano da Nutrição.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 4 de março de 2023, em nome de todos os que participaram na emissão de sábado. Despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação, com votos de um bom resto de sábado e um abraço. Então, até amanhã.
Ya ete joba je ba nebe biro bula ni so kabelo ni de uma moto te na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka umato imese.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.